Olá, você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas ao vivo nesta terça-feira, 31 de janeiro de 2017. Voltamos com a nossa programação e o nosso assunto agora é o mercado do boi gordo, especificamente no estado de Mato Grosso do Sul. Mas, embora a gente vá tratar do mercado nesse estado, a gente vai entender ao longo da entrevista que o cenário por lá não é diferente do que acontece nas demais praças de comercialização e produção Brasil afora. E para isso a gente vai conversar com o presidente da Acrisul, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, o seu Jonathan Pereira Barbosa, que nos faz companhia. Jonathan, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação.
Muito obrigado a você e a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande prestar a informação em nome do nosso setor, que é todo aquele que responde pelo agronegócio brasileiro.
Jonathan, vamos começar falando então dessa pressão que se instalou no mercado do boi gordo, né? E o mercado tá lutando aí para sair disso, mas a situação ainda é bastante complicada e essa pressão sobre os preços continua, né?
É verdade. Sabe, tudo em cascata. Nós já tínhamos manifestado ao governo federal a nossa preocupação com o risco de monopólio. Fizemos até um grande encontro em Campo Grande, com a Carta de Campo Grande, para ver se o CAD e mais ainda o Ministério da Agricultura pudesse dar um freio nisto. Hoje, praticamente o mercado de todo o abate está na mão de um grupo, né? E quando não é direto, é indireto, que é o grupo JBS. Então, se aqui em Campo Grande ele tem a melhor planta do Brasil, ele tem capacidade de abater X e está abatendo menos 2X, é evidente que está tendo uma jogada aí. E essa jogada, geralmente, é para a desova de boi de confinamento do próprio grupo ou de amigos. Certo. Então, o boi verde ou o boi semi-confinado de produtores, fazendeiros, ele não fica tendo mercado. Porque o preço da arroba para todos nós, mortais, é hoje... Pratica-se a prazo 136 arroba,
tá.
O que, francamente, é muito pouco. E, para eles, nós não sabemos, porque é dinheiro deles mesmo. Com certeza, eles recebem muito mais. Então, fica difícil, mas acontece que o mercado é soberano. E hoje já não está tendo quase oferta do boi, do setor de invernistas, de produtores rurais do Mato Grosso do Sul. Nós estamos pisando no freio, porque os custos são muito altos, e se não for para melhorar no compensatório, não vale a pena ficar comprando boi magro para botar dinheiro, engordar e depois não tirar sequer o prejuízo. De forma que a gente espera que isso seja uma transição momentânea, até porque, tradicionalmente, nós temos aqui na Acrisul, em Campo Grande, há uma exposição, uma feira, que é a segunda mais forte do país e que ela trata de regular o preço futuro para o ano todo do gado, seja magro, seja gordo. Isso acontece todo ano durante a exposição, quando os leilões são bastante concorridos, e ali se pratica o preço de mercado, que fica realmente como um fixador para propagação no ano de comercialização no país. Assim, eu quero esperar com os produtores, com a nossa diretoria e conselho, que esse momento seja rápido, até porque essa feira que eu estou me referindo, ela começa dia 30 de março e termina dia 9 de abril. É um período muito esperado, ansiosamente, para que se faça aí transcorrer o que eu disse.
Jonathan, a gente vê essa situação se estendendo, como eu disse, né, no começo desse boletim, em mais regiões do Brasil. Agora, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é uma das principais referências nacionais, e esse preço de R$ 136 acaba assustando o pecuarista nesse momento, né? Porque há também a projeção de se chegar uma oferta maior também de animais a pasto nesse momento, uma oferta um pouquinho maior, poderia pressionar esses preços um pouco mais. Agora, diante
pela
disso...
Pela lógica, pois se não. É que isso podemos dizer que deva ser considerado...
Sim.
Um boi a pasto teria que ter um valor muito maior, certo, do que boi de confinamento. Porque o boi de confinamento, ele come grãos. E cá entre nós, a carne fica com um gostinho um pouco forte. Ora, o boi natural, que é o boi verde, que é o boi a pasto, este aí, ecologicamente, é o que é o preferido no mundo. Inclusive, para exportação, hoje, as grandes praças europeias e aqui mesmo da América do Norte, uhum, Estados Unidos está comprando já o gado brasileiro abatido, eles preferem o CIF do Mato Grosso do Sul. Você sabe aquele carimbo do CIF?
Sim.
Por que do Mato Grosso do Sul? Porque cerca de 80% ou mais é boi a pasto.
Tá.
É boi verde, que é o boi que a picanha, que toda a carne é uma delícia, que todo mundo quer. E eles estão aqui agora, porque tem os frigoríficos, querendo jogar o boi a pasto para baixo. Então, fazendeiro, que sabe quanto custa para fazer um boi desse, por mais precoce que seja, ele resolve pôr o pé no freio e esperar para ver uma justiça também nessa política de preços.
Jonathan, como é que o senhor está entendendo a demanda nesse momento? Porque a gente vê uma dificuldade maior de uma recuperação da demanda, tanto internamente quanto para exportação. Como é que o senhor vê essa questão da demanda nesse momento influenciando na formação dos preços?
Olha, nós sabemos como entidade que é uma briga de braço, né?
Sim.
Os frigoríficos puxam para um lado, os produtores resistem do outro. Nós sabemos que não tem tanto boi pronto assim.
Certo.
Nós temos controle, e não posso te adiantar o número, porque o adversário escuta. Então, fique ciente de uma coisa. Nós sabemos que não existe blefe por parte do setor de produção. Existe boi para atender o mercado, nem tanto para exportação. E eu acho que eles têm contratos e não poderão fabricar bois. Se eles não melhorarem esse relacionamento, vai faltar boi e vai faltar carne. Porque ninguém vai jogar preço lá embaixo para deixar os tubarões cada vez mais fortes e o setor quase quebrando para poder alimentá-los.
Os preços têm que voltar a que níveis, Jonathan, para a gente poder ver a comercialização fluindo melhor e os negócios acontecendo com um pouco mais de ritmo, na sua opinião?
Eu diria hoje que para poder ter um negócio razoável, o que é negócio razoável ainda para mim, é negócio bom para as duas partes.
Sim.
Porque negócio bom só para um não presta.
É verdade.
Eu acho que teria que ser um preço justo. E eu diria que o justo hoje está entre 144 e 145, no mínimo, para o boi. E para a vaca, 140. Vaca gorda, né?
Claro. A gente tem espaço para chegar nesses patamares, Jonathan? Como é que o senhor vê essa situação?
Tem
espaço para isso?
Tem muito. É só eles diminuírem a margem, que é por demais, eu diria assim, insaciável.
Sim.
Para que possamos chegar nesse denominador.
Exatamente.
E outra, O que eles têm de contratos que eles vão ter que responder a partir de março, eles vão ter que adequar, porque senão não vai ter como cumprir. O gado sai grande parte do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, em gado de corte, que é o gado de abate, é hoje o primeiro estado do Brasil em quantidade e qualidade. Quando eu disse que a nossa exposição aqui é a segunda mais importante do Brasil, é verdade. Ela perde só para Uberaba, porque a Uberaba é um gado de elite. É a quantia e qualidade do gado de pista, gado registrado, que nós temos muito aqui também.
Sim.
Agora, no gado de corte, que é o gado magro, o gado para engorda, para recria, ou gado gordo, o Mato Grosso do Sul, a nossa exposição, é a primeira do país. Não tem ninguém que bate o que nós fazemos aqui. Já é uma tradição, e eu vou te dizer, nós estamos realizando a 79ª Expo Grande. 79 anos de Expo Grande. E antes da Expo Grande, era um outro nome. A nossa entidade tem quase 100 anos. É a mais antiga dos dois Mato Grossos. E ela é a única, é realmente credenciada para tratar desses assuntos.
O senhor vê no horizonte um aumento do confinamento aí no estado de Mato Grosso do Sul, Jonathan?
Não. Tudo depende do preço do grão. Você sabe que vai dar aqui uma colheita muito forte, nós vamos aumentar o grão, que é o milho e soja. São os mais fortes.
Sim.
Porém, se você for alimentar o boi com o milho e o farelo de soja, esse boi vai ficar muito caro, porque o preço hoje da soja e do milho está crescendo muito, apesar da colheita também. Então, isso desanima um pouco o invernista. Ele prefere o pasto e colocar ali um sal proteinado, algo assim com uma quilhera de milho.
Sim.
Muito pouco. Um bom sal, ele chega. Agora, para pagar o que vale, o que custa, e todo o manejo para engordar um boi no confinamento, eles podem, por quê? São deles o frigorífico. As lavouras eles têm, eles compram barato quando compram. Então fica fácil. Agora, para quem não tem lavoura e só cria o gado para engordar, ou então tem que pagar reposição para ter o boi magro a fim de fazê-lo gordo. Esse aí sabe quanto custa um saco de milho e um saco de soja.
Sim.
De forma que é inviável, essa conta não fecha nos dias de hoje.
O mercado de reposição ele está num cenário bem diferente do que a gente vê agora do boi gordo, né, Jonathan?
Tá. Sinaliza um pouco no boi magro, boeirado. Não no garrote, nem no bezerro. Esse está tendo procura. Não muita, mas está tendo procura e está tendo algum preço. Por quê? Porque o produtor, contudo, ele aposta e confia que isso vai mudar. Porque ninguém faz mágica. O frigorífico tem dinheiro, tem o poder, mas não tem a fábrica de fazer boi. Os confinamentos deles estão sendo desovados e daqui a pouco não tem mais. Não tem ciclo, não tem volume para atender todo o mercado interno e as exportações. De forma que ou faz-se um negócio justo com quem abastece, que é o produtor rural, ou fica sentado esperando um milagre.
Jonathan, nesse cenário, qual a sua orientação para o pecuarista, seja de Mato Grosso do Sul, seja de outras praças importantes do Brasil, principalmente para ele conseguir manejar os seus custos nesse momento do mercado?
É o seguinte, a associação está recomendando a todos os invernistas, a todos os pecuaristas, que vendam o menor volume, apenas o que necessário para os seus custos diários, tipo pagamento de funcionários, pagamento de compromissos de insumos, qualquer outra coisa. Apenas nessa situação. E pode aí, nesse caso, atender os pequenos frigoríficos que trabalham mais à vista, né? Então você leva aí um, dois caminhões de gado, tipo 20, 40 cabeças, você faz o dinheiro à vista, pesa na fazenda, para não ter receio de que foi lesado no peso.
Sim.
E com aquele dinheiro você respira, paga alguma coisa e não deva. Não faça conta contando com o dinheiro do boi gordo. A hora que melhorar mais, você vai aumentando a venda gradativamente até chegar no momento onde você mereça toda a confiança.
Jonathan, nesse quadro a gente vê também um ritmo muito mais lento dos negócios também no mercado futuro do boi, né? As negociações na BMF, elas têm registrado aí dias de baixíssima movimentação, né?
É, não é só no boi.
Sim.
Você vê isso em todo o setor. Nós sabemos que o Brasil está passando uma fase dificílima, uma fase econômica de transição, né, onde o dinheiro sumiu. Então, o conselho que a associação passa nessa hora é de que não faça compromisso contando com o seu boi. Segure o que você puder, venda o mínimo necessário e faça uma sobrevida. Deixe para apurar o seu lucro, que não será tanto, na primeira oportunidade, e eu acredito que será lá pelo mês de abril, maio.
Que pode haver essa recuperação.
Já vai começar a ter uma melhoria.
Certo.
Que é a entre safra.
Uhum.
E agora estamos ainda vivendo o período das águas.
Tá.
Né? Então é uma ilusão de que tem muito boi pronto, mas não tem.
Certo.
Não tem.
Tá certo. Jonathan, muito obrigada pelas suas informações e orientações, principalmente para os pecuaristas que estão aqui nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas. Muito bom ter o senhor conosco nessa tarde de terça-feira. Volte sempre, o senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada.
Eu agradeço muito a vocês. Estaremos sempre aqui de portas abertas para prestar as informações que o setor precisar.
Tá certo. Muito obrigada.
Obrigado.
Boa tarde, bom trabalho para o senhor.
Boa tarde.
Boa tarde. Bom, vamos checar então depois as informações do Jonathan a movimentação dos preços na BMF nessa terça-feira. Vamos ver números na tela para a gente conferir. Mercado hoje trabalha com leves altas, mas ainda mantendo patamares que a gente vem observando há algumas semanas. O contrato janeiro, R$ 146,11 por arroba, alta de 0,13% nesse momento na BMF. O contrato fevereiro, R$ 144,033 de alta. Em março, R$ 143 por arroba, com alta mais baixinha ainda, 0,07%. Mercado trabalhando bem próximo da estabilidade. O abril sem negócios nessa terça-feira. E segue, então, essa falta de movimentação no mercado do boi gordo. Os preços ainda bastante pressionados. Mas a boa notícia chegou aí com o presidente da Acrisul, Jonathan Pereira, de que há possibilidade, espaço para uma retomada das cotações ou início dessa retomada entre abril e maio, com a chegada do período de entre-safra. Então, vamos acompanhar. E hoje também uma notícia do Valor Econômico trouxe um estudo sobre uma possibilidade também de reação do consumo de carne já no horizonte do mercado, com o aumento ou a recomposição do rebanho bovino brasileiro e mais um maior, né, número de abates. Isso poderia trazer mais oferta de carne ao mercado, baixar um pouquinho o preço e estimular o consumo. Vamos ver se isso acontece. Porque nem mesmo o consumo das demais proteínas, que são um pouco mais baratas, como a carne de frango e a carne suína, tem reagido. Isso ainda também está aí na conta da formação dos preços, não só do boi, mas das proteínas de uma forma geral, e também merece acompanhamento, e a gente está aqui para trazer essas informações. Obrigada pela sua audiência, a gente volta já já com a nossa programação, fique com a gente.